Está começando o ChupaCast segunda temporada. Ainda falamos de tudo sem saber de nada.
E malandro é malandro, mané, mané.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre malandros. Eu sou o Denis e malandro, malandro mesmo, é o Adão Tom Menezes.
O Adão?
Sabe por quê?
Porque ele tinha Eva.
Não, porque ele nasceu primeiro pra não ter sogra, rapaz.
Esse cara é espertão, velho.
Não tem sogra, é. Cara esperto do caralho. E eu estou acompanhado com ele, o malandrinho da comunidade.
Denis, profissão de malandro na comunidade, sabe qual que é?
Qual?
Camelô.
Por quê?
Porque o cara lê a mente das pessoas, né, velho? Você tá lá no estádio de boa, quando vê o cara bate nas suas costas, quer um binóculo? Caralho, um binóculo?
É o camelô, o gênio da lâmpada, né, velho?
Caralho, velho! E tô acompanhado do meu camarada, o gordinho do ChupaCast.
Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas.
Eu sou abacaxi e malandra é a pomba, porque ela caga em todo mundo e nem é o símbolo da paz.
É o símbolo da paz, tá?
Estamos aqui com a ovelhinha malandra.
Não é ovelhinha, você errou de animal.
É o cabritinho. É o cabritinho malandro.
Cabritinho malandro. Estamos aqui com o cabrito malandro.
Eu sou o Castor e malandro é o Chico.
Que Chico?
O Chico. O Chico é um cara que pega minha mulher uma vez por mês a cada cinco dias.
E ele pega todas as mulheres, né, velho?
E ele deixa ela louquinha.
Deixa,
né?
Ela louquinha, velho.
Vou passar a bola pra aquele que acha que é Malandrovski, mas está no Brasil agora.
A minha frase de abertura vai estragar um pouquinho da definição do magrelo, mas Argentina é malandro e mané é mané.
Tô louco.
Argentina é malandro?
E agora eu vou passar a bola pro magrelinho aqui.
Brasileiro é malandro e Argentina é FDP. Tive que mudar minha frase de entrada. E eu vou passar pra ele, que é malandrinho, assalta a geladeira na madrugada.
Assalta mesmo, será?
Isso, pessoal, quer mandar e-mail pra gente, como tem que fazer?
É só mandar um e-mail para chupacast@chupessamanga.com.
Ou através das redes sociais.
Mande para o nosso agiota canal.
Pode mandar.
Agiota é malandro?
E prestamos dinheiro a 100% de juros. O Abaca tem uma conta grande. Tá sobrando dinheiro aqui pra passar.
No facebook.com/chupacast ou mande no iTunes, não esquecendo de dar o hate five e mande também joinhas no YouTube, youtube.com/chupacast.
E agora vamos à leitura de e-mails do último episódio. E pra você que não quer escutar, pule para
21 minutos e o Abaca é uma bicha, mais tarde tem balada.
É isso aí, galera. Estamos de volta em mais uma emocionante leitura de e-mails. E como é de praxe, abacaxi, qual que é o seu papel?
O meu papel é ler o iTunes.
Por quê?
Porque eu estou acima do peso.
Vamos lá.
Nossa, que a ver.
É uma mídia pesada.
É uma mídia de peso.
Recebemos uma mensagem aqui do Lucas Furtado.
Lembra do senhor
Furtado?
Senhor Furtado do Chaves.
Ele coloca aqui, é hate five nessa porra, vocês são fodas. Valeu, Lucas.
Valeu, mano.
Uma do Thiago Bedi.
Quem?
Bedi. Excelente cast. Abraço dos seus colegas do Primatas Cast.
Aí sim.
Temos uma aqui do João Franca. Curti muito o podcast, muito engraçado. Continue com ótimo trabalho. E como diz um amigo baiano meu, top demais.
Não, por favor, abaca com um sotaque.
Da Bahia, da Bahia.
Top demais, menino. Recebemos uma mensagem aqui, Tom. Sabe de quem?
Não sei.
Do Stuff.
Do staff.
Ele coloca: fala rapaziada, gostei muito da homenagem ao Dia das Crianças, abraços. Cadê o Magrelo? Mas ele tá aqui.
O Magrelo tá aqui, cara.
Eu fiz falta em uma leitura e as pessoas já perceberam.
E como é super de praxe na rede social,
eu vou ler a mensagem aqui no Facebook do nosso querido Igor Gonçalves, nosso PMO de projetos. Quando sai o próximo episódio do ChupaCast?
Sai hoje. Sai hoje.
Sai hoje.
Porque
sai
hoje.
Porque hoje. Saiu, tá, acabou de sair lá. Que beleza.
Saiu agora.
Continue ouvindo e você verá que tem um podcast depois dessa leitura. De
Parabéns.
Bom, a resposta é muito simples.
É muito
qual
simples.
É, qual é a resposta?
A resposta é quando o Castor quiser. Quando eu quiser.
Vai sair quando eu quiser.
Foi o Castor que é ou não quer.
Temos um e-mail aqui do Vinícius Andreha.
Sabe aquela música da Rihanna?
Andrela, ela,
na boa, eu não sei o que é pior, você cantando ou você sabe a música da Rihanna? Ele fala aqui: salve galera do ChupaCast, o episódio Crianças está muito bom. Coitado do Abaca, velho. Acho que foi o episódio que vocês mais zoaram ele. Acho que não, foi a vida. O Tom, quando criança, deveria ser um peste na escola. Aquele moleque que peida e coloca na cara dos amigos. O famoso conchinha.
Conchinha, isso. Já fez.
O melhor podcast de humor. Tem que ter um episódio diário dessa jossa. Valeu, vocês são fodas. Vinícius André Leal.
Temos um e-mail aqui do Heron Gabriel Dallabona.
Pô, isso aí é lá da terra dele, velho. Evita Peron, não era?
Da terra da Argentina, velho.
Da terra da Argentina, isso aí.
Heron é nome argentino.
Heron, não é, mano?
Ele coloca que tem 17 anos, é um estudante do terceiro ano do EM.
Que é EM?
Ensino não médio. Faço ideia. Ele coloca aqui: olá, chupaquisteiros.
Olá.
Quando eu era criança, vivia com as canelas roxas, queixos, joelhos e cotovelos ralados e sem a ponta do dedão do pé. Tinha somente uma irmã 7 anos mais velha que eu. Quando brigávamos, meu pai defendia ela e minha mãe ficava do meu lado. Mas eu saía com os braços com marcas de unhas e cabelos enrolados nas mãos.
Caralho.
E ela saía com pele embaixo das unhas e somente alguns fios de cabelo a menos.
Nossa.
Hoje eu tenho mais uma irmã de 6 anos e um irmão de 3 anos. E vejo eles como dois mordominhos pessoais.
Né? É. Isso é bom, velho.
Peço para eles fazerem tudo, desde buscarem o carregador do meu celular até limpar a merda dos cachorros no gramado.
Caraca, que era merda dele.
Imagina um moleque de 3 anos catando a merda, né, já?
Não ia botar na boca.
Não, e depois passando na parede, que nem giz de cera.
E só para puxar o saco do ChupaCast, com toda certeza é o podcast mais engraçado de todos. O único que me faz rir todos os episódios. Hate 5, com toda certeza.
Ah, é!
Gabriel Dallabona.
Bom, vou ler aqui o e-mail do Henrico.
Henrico! Que eu sou rico!
Isso, cara.
Eu sou Henrique.
Eu sou Henrique. Assunto: infância falhada.
Infância falhada.
Salve, meus queridos amigos do Chupacast. De novo eu aqui, Henrico. PS, tenho 16 anos, ok? Então, okay. Tem uma história de criança muito hilária.
Muito hilária.
Muito hilária.
Ô, hilário, velho.
Meu estimado pai chegou o dia antes do meu aniversário e falou para minha mãe: Dona Osvalda, amanhã, como é aniversário do nosso filho, compre um carrinho de controle remoto para ele. Mas, por favor, compre o melhor.
É, tipo, essa eu ia.
A interpretação tá boa,
cara. Tá boa.
Aí, beleza, o dia passou e minha prima veio me parabenizar com um carrinho de controle remoto. E adivinha? Meu pai entra na sala no momento em que estou brincando com o carrinho dela, da minha prima, e fala: Dona Osvaldo, não acredito que você comprou essa merda.
Era aquele espalhado que é um botão, ele vai pra frente e o outro
trás, tá
girando.
Com fio ainda.
Esta merda.
Com fio. Minha estimada mãe vira e fala: mas esse não é o do nosso filho, é da prima dele.
Nossa.
Imagina a cara de busanfa que o pai dele fez.
Nossa.
Obrigado pela atenção, adoro vocês, é nóis.
Deixa me liga.
Ó, eu vou ler o e-mail aqui do Felipe Teacher. É, ChupaCast, hashtag 38. Fala, galera chupadeira.
Ô louco, bicho.
Aí não.
Parece que ele conhece o banco. Me chamo Felipe, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou estagiário de direito.
Ou seja, nada.
Um porra nenhuma. Aliás, você sabe que o estagiário de direito, ele é um office boy que usa terno, né?
É.
Já escuto o podcast de vocês há pelo menos um ano e sem dúvida é o mais engraçado que eu escuto.
Olha lá,
ele deve estar ouvindo dois. Este episódio sobre criança me fez lembrar de três coisas que meu pai me aprontou. Ele foi candidato a vereador aqui.
Rapaz!
Não, rapaz! Isso já é uma piada, né? Você imagina seu pai vereador, velho. Ele estava descendo as escadas para uma reunião e minha mãe veio atrás reclamando disso com ele. Eu, pivete, já emendei. É, pai, onde você vai? Ele me olhou com uma cara de fúria e lançou uma agenda que pegou com a parte dura no meu braço.
Caralho, né?
Fiquei chorando e falando que ele ia quebrar no meu braço.
Né? Nossa,
tá certo. Aquela chantagem que a gente falou, que vale a pena.
Imagina assim, o filho pergunta, pai, onde você vai? Você toma uma agendada no, na
cabeça. Sabe o que eu ia falar pro meu pai? Vai se foder que eu não vou votar em você. Aí ele falou aqui o segundo. Estava na piscina com meu irmão e minha prima brincando de afogá-los. Minha prima reclamou e meu pai saiu de dentro de casa atirando um chinelo.
Caralho.
Dentro da piscina. Aqueles chinelo de couro com sola de borracha bem dura. Por sorte ele errou. Estava capeteando em casa, desarrumando as coisas, etc. Tinha um Lego e um Game Boy na mesa da sala. Quando saí dali, meu pai cuidadosamente colocou o Game Boy no chão e desmontou o Lego. Quando vi, xinguei ele muito e disse que ele ia comprar tudo de novo. Não lembro bem, mas acho que acabei apanhando.
Então como é que é? O pai pegou e...
O pai se vingou no brinquedo dele.
Ele bagunça tudo, o pai se vingou.
É isso aí, continue com o podcast engraçadalho.
Tem um e-mail aqui do Adriano Rutolo Viches. Salve, salve, chupadores de mangas cheia de fiapos que fodem todos os dentes depois. Foda mesmo. Sou Adriano Vilches. Aí depois entra parênteses aqui, Vilks. Tenho 33 anos, administrador e moro em Campinas.
Mas ô, você sabe que não é a água de Campinas que é zoada, né?
O que que é?
É só as torneiras que são baixas.
Ele manda aqui que escuta a gente desde o começo, porém fica adiando pra mandar o e-mail.
Caraca, dois anos, né?
Excelente trabalho de vocês e principalmente o Coisas de Pobre. Vou falar algumas coisas de pobre que aconteceram na minha vida ou já vi. Ou já vi é o que aconteceu e ele não quer falar que
foi
ele,
né? Vi.
Usar copo de requeijão pra beber água, sim, normal. Pôr água, álcool no carro a gasolina.
Nossa, isso aí não existe não, mano.
Já vi fazer isso.
Ele manda aqui, trocar cheque pré-datado no posto de gasolina.
Nossa. Não, isso não existe, mano.
Ah, existe, velho.
Nossa, velho.
Já fiz muito também. Riscar pneu careca do carro.
Puta, isso é foda, mano.
Sabe o que o Abaca fez? Ele riscou, ele mandou riscar a busanfa pra ele ter mais aderência no ônibus. Sentar no banco do ônibus e ficar escorregando.
É uma bunda recalchutada.
Ele manda aqui uma dica.
Eu acho que isso aí é roubo.
Guardar copo de refri do Burger King pra beber de graça novamente quando passar por lá.
Caralho.
Isso deu polêmica aí essa semana, hein?
Ele manda aqui outra dica que é guardar o chinelo Havaiana pra usar como backup quando quebra a tira do próximo. Ele outra, manda outra aqui. Ganhar Atari quando a sensação do momento é super nice.
Vai, isso é boa, velho. Você tá jogando Super Mario Bros? Não, tô jogando o Arkanoid.
Tô jogando Bob's Going Home.
Ficar com palito de dente na boca.
Tá vendo?
Usar camisa de candidato como pijama. Um grande abraço e continuem com este excelente trabalho.
Obrigado.
Olha isso.
E nós recebemos um e-mail aqui da senhorita Conceição.
Como diria Calbi Peixoto,
Conceição, eu me lembro, boy.
Ela disse, olá.
Eu sou a Conceição.
Eu sou a Conceição, tenho 16 anos. Estudante, sou de São Paulo.
É,
ela disse que a mãe dela nunca deixou ela brincar na rua e que ela sempre me levava pra casa das patroas dela. Puta merda. Porém, toda hora falava para mim, não mexe, não pede colo e o principal, não chora.
E se fosse menina, não põe a mão nessa pistola.
E tira a mão da pistola na casa dos outros.
Hoje vejo meus sobrinhos saindo umas malas e faço com eles do jeito que vocês falaram. Boto eles pra fazer coisas para mim e quando vamos no mercado eu pego o que eu quero com o meu dinheiro e às vezes compro uma coisa para eles não encherem. Resumindo, minha infância era bem melhor que a das crianças de agora. PS, nunca parem com esse maravilhoso trabalho.
Valeu. Aê, valeu, valeu.
A gente tem um e-mail da Rosana
Jerônimo!
O assunto é sim, Jerônimo. Respondendo o comentário anterior sobre meu nome, sim, já me zoaram muito. Aliás, ainda me zoam, mas eu aprendi a conviver com isso. Ah, o episódio em que vocês leram o meu e-mail, também leram o comentário da minha amiga no iTunes, a Thaís Rangel. Eu sou a outra arquiteta, porque é feminina, que fica ouvindo o podcast no trabalho. Trabalhamos num escritório de arquitetura hospitalar em São Paulo. O que ela desenha, cara?
quartos de hospital?
Quartos de
pode
hospital.
Ser, mano. Explica pra gente o que você faz. Pra mim,
arquiteto cuida do design também.
Então, cara, é só botar uma cama e um sofazinho. E aproveitando que houve vários pedidos de um episódio sobre jogos, tem um pedido especial para o Castor. E pro Tom? O aniversário do meu namorado está chegando e ele é viciado em jogos e em desenhos japoneses. Queria comprar algum jogo legal ou alguma coisa relacionada aos desenhos, mas não faço ideia. Se você tiver um tempinho de me dar umas dicas de um presente legal para ele, eu agradeceria demais. Sucesso aí, meninos.
Tem um detalhe, ela falou que ela gosta de Diablo, né?
Diablo.
E aí, Tom, qual a sua dica, hein?
Ah, provavelmente ele não vai gostar dos jogos de desenho, mas tem o One Piece e tem Naruto. É legal. Só que...
Naruto é legal também.
Precisa gostar do desenho.
Tem aquele Katerine também, ele é bem de mangá também. É
de mangá.
Mas se ela gosta de Diablo, eu indicaria o Dark Souls.
É isso que eu ia falar, né?
Dark Souls é... Dark Souls.
Mas é pra gamer.
É pra gamer.
Mas vamos lá, pra qual videogame?
Dark Souls é pro Xbox ou pro PlayStation 3.
Não tem pra PC também. Tem computador.
E essa foi a consultoria ChupaCast.
Isso.
Depois mandamos a conta.
Isso.
Vou ler o e-mail aqui do nosso amigo Barbosa.
Mas detalhe, para quem não lembra, amigo Barbosa é quem?
O Barbosa é o cara que quer dar uma sapatada no abaca, mas não, mas não é viado.
Ele não gosta de viadar.
Isso aí. Saudações, Guilherme Senhores. Fiquei extremamente emocionado por ler meu humilde e-mail. Barbosa. Abaca, meu caro. Se quer lasanha, lhe darei lasanha. Se quer sushi, lhe darei sushi. Castorzinho também está convidado para o límpido e intrínseco passeio pelo Ibirapuera. Ele quer homenagem.
Aí, vamos lá, Barbosinha.
Lindo. Muito bom o cast do Dia das Crianças. Concordo com tudo que falaram. As crianças de hoje em dia são completamente retardadas e têm dois sobrinhos que parecem dois frangões de granja. Se soltar os mongolões na rua, não sabe nem pra onde vão. Tipo um cachorro quando não consegue escapar da casa.
Cara, isso acontece muito com o velho que tem Alzheimer, né?
Caralho.
Fala, pô, deixa eu ir lá na padaria lá, o velho. Ele não sabe onde ir.
Além dos pais serem mundões, creio que muitas das coisas aviadaram as crianças. Tipo, olha, quem é ele pra falar de aviadar a criança, né, velho? Quero dar um passeio com o gordinho. Metiolate no ar demais. Tem de pirona doce, o shampoo não faz mais olhos arderem. Creio que muitas das coisas que ajudavam a definir nosso caráter. Hoje foi moldado, estrupado, como diria o Tom.
Estruparam o shampoo, né?
E deturpado. Qual que é o problema do Tosta?
Tosta, né?
Você não sou ouvinte, pô, que é isso?
Pô, não sou o Tosta, não. Tosta é nosso brother, Tosta, cara. Tosta é
parça, meu. Meu Moisés, que rapaz bizonho, ele me dá medo. Mano, tem aqui Zaya. Vamos trocar umas fitas do Raycon.
O cara tá querendo pegar geral, velho. Tá aqui Zaya casar, né, velho.
Aí ele fez um pedido aqui, ó. Volta Fritz. Acho que ele dava uma arrangada no Fritz.
Se o Fritz estivesse aqui, era convidado.
Aquele então. Fritz não me enganava, não, ué. Recebam desde já meus cumprimentos em forma de amplexo. Um abraço.
O amplexo é o abraço do macho na fêmea.
É.
Nossa, caralho,
é, mano,
que piada.
Amplexo é uma forma de pseudocópula no qual um anuro macho se coloca no dorso de uma fêmea.
Nossa, cara.
É tipo a chumbada por trás.
É que nem se um cara tá andando, você pula de cavalinho, né? Ele tá encoxadinho, né?
Chumba.
Temos aqui um e-mail do nosso amigo Rodrigo Bis Bonazza. Ele colocou o assunto dele, é cadê o cabrito?
Assim, tá aqui.
Eu tô aqui, amigo.
Tem um problema?
Salve, galera. Tudo firmeza? Fala pro Abaca que o sobrenome Bonassa se pronuncia Bonazza, que nem pizza. Agora pede pra ele pronunciar com um sotaque de pizzaiolo italiano. Eu falo pra você o seguinte, meu amigo Bonazza. Seria assim, ó. Ma che tu ci sanno che frocio, Bonazza? O que significa todo mundo sabe que você é viado, Bonazza. Peço desculpa pelo nome e-mail anterior que mandei, mas debochar da balada diária rural, poxa. As festas aqui são muito boas. Pois bem, fala pro Magrelo que gostei muito da voz que ele faz. Já dá pra fazer uma grana como atendente de telesexo.
Que bom que gostou.
Seguinte, galera, Zoro, o Abaca tá beleza. Valeu, hein?
mas dizer que ele usava lençol como fralda, daí já é sacanagem.
Tipo, tudo que vocês falaram, só isso incomodou ele. Só isso
incomodou ele. Não, beleza, a busanfa dele é pequena, tá bom.
Pra finalizar, que história é essa de cutucar a pistola? Chorei de rir aqui. Na minha infância, quando eu fazia alguma coisa errada, meu pai dizia assim: vou te arrancar a pisota, guri. Pisota. Abraços, galera, e pede pro Magrelo mandar um beijo bonassa com aquela voz dele.
Puta, velho, vou ter que comer, velho.
Um beijo bonassa.
Ah, uau.
Vou ler aqui o e-mail do Nilson Queima, na coisa crema. Assunto crianças. Salve, galera, podcast cada vez melhor. Escuto enquanto corro.
Caralho.
Com uma cara de maníaco rindo do nada.
Você vai tá correndo. Ah!
Tipo iluminado, né, velho? Eu sou pai. Minha filha está sendo criada no old school style.
Ah, assim que eu gosto. Isso aí.
Respeito, noção e bom senso fazem bem aos dentes.
É isso aí, velho.
Não que não possa ser criança e destruir a casa ou aparecer com metade do joelho, mas com a porra do bom senso, né?
Exatamente.
Isso aí, pode destruir a casa.
Um joelho de cada vez. É.
Nossa época foi de ouro. Direitos humanos era o cacete. Bullying era a seleção natural.
Essa é muito boa.
Pica-Pau te ensinava que maldade tinha final feliz.
Vai, ensina até hoje.
Até hoje. E a Disney te mostrou com o Simba que uma hora você terá a oportunidade de vingança. É, cara, estamos aí. Vendo os novos pais e falsos moralistas cagarem para seus próprios e se preocuparem com os dos outros.
Caralho.
Isso aí, mano.
Isso aí, mano.
Tá para a cara da sociedade.
Isso aí, cadê seu Deus agora?
Doravante a isso, eu nunca fui violento onde não deveria. Nem fiz alguma besteira que fugisse da normalidade. Sou um cara de boa, tranquilo. Grande abraço.
Estou indo para o treino de MMA.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa leitura de e-mails e vamos voltar ao episódio. É isso aí, galera, estamos de volta. E como é super, hiper, mega de praxe, Magrelito, a definição.
The definition.
The definition.
Malandragem define-se como um conjunto de artimanhas utilizado para se obter vantagem em determinada situação. Vantagens estas, muitas vezes ilícitas. Caracteriza-se pela engenhosidade e sutileza. Sua execução, destreza, carisma, lábia e quaisquer características que permitam a manipulação de pessoas ou resultados, de forma a obter o melhor destes e de maneira mais fácil possível.
Era pra dar risada?
Mas isso não.
Isso tá no dicionário.
Alguma vez você leu Wikipedia e se rolou de rir?
Quantas vezes você já fez isso? Então,
aí vou abrir o Wikipedia pra dar risada.
Pra uma piada lá. É. Magrelo, você que é um navegador da Wikipedia, a definição de piada, tem uma piada lá?
Tem uma anedota.
Eu não sei, cara, posso dar uma olhada, mas beleza. Eu acho que a maior piada é não ter uma piada lá dentro.
Entendi. E o Castorzinho, nosso mimimi matinal?
Meu mimimi é muito simples. Por que que o Brasil está ruim?
Por quê, Magrelo? Porque
tá cheio de malandro?
Nossos políticos... As pessoas reclamam que nossos políticos são corruptos, certo? Só que os políticos somos nós.
Somos nós.
Somos nós.
Eu achei que
somos nós. Como é que é? Como é que é?
A pessoa da rua aí que anda na rua. Domingo.
Mas você sabe que...
Eles se candidatam.
Ele é político?
O Castor.
Eles se candidatam. Eles podem se candidatar. E eles acabam virando políticos, vereadores, senadores.
Mendigo, você tá falando que todo político um dia foi mendigo?
Não, não tô falando. Mas ele, mas um mendigo pode. Contanto que ele tem o primeiro grau. Então, ou seja, eles são o nosso reflexo. Posso eu... Se eu for corrupto, eu posso me candidatar e viro.
Tá, eu só
e
quero...
se você não for, também
é por
pode.
Por isso,
o brasileiro, ele é malandro e os políticos também são. O pré-requisito
é ser corrupto.
Eu só quero saber aonde tá a malandragem nisso.
É essa a malandragem. Nós somos malandros, o povo brasileiro
o
é malandro.
O povo.
Cheio de tentáculo. É.
O povo brasileiro é malandro.
O povo.
Tá certo? Ou tá errado?
O povo brasileiro é malandro.
E os políticos são o povo.
O político é o povo.
E as árvores?
Somos nós.
Mas tá ligado que malandro mesmo é o esquilo, né?
Por quê?
Come nós. E ninguém reclama, né, Denis? Vai ter até o Greenpeace lá pra salvar ele.
Fale por você, cara, velho.
Todo malandro, ele geralmente ele é conhecido pelo seu vulgo. Pelo seu apelido.
Caralho, tá. Marília Gabi Gabriela agora.
Esse aqui é um magrelo.
Certo. Malandro por malandro.
Cara, até o nosso ex-presidente era conhecido pelo vulgo dele.
O malandro, cara.
Lulinha Paz e Amor?
Lulinha Paz e Amor. O malandro é um advérbio de intensidade também, não é? Pô, vou fazer uma comida malandra aqui pra vocês.
É verdade. Não é? É. Vou fazer um trabalho aqui de malandro.
Então,
aqui,
faz um devaneio malandro pra nós.
Vou tentar.
E ela dava uma explicação de muitas coisas, né?
É.
Tipo, exemplo. Só que é coisa de malandro.
Ah, é verdade.
Tudo como... que você não sabe explicar como isso, fazer, fala, isso aqui é malandragem. Isso é malandragem.
Ou como você conseguiu, sei lá, ser malandro,
pegar esse talão de cheque aí em 2 dias úteis.
Só, é só malandro. É malandro.
Explicação.
Você não sabe nem explicar, mas ok.
E você, Tomezenga?
Right.
O que, que você pode falar Tom sobre malandro. Seu devaneio?
Com relação ao devaneio, Denis, de malandro, na minha opinião, malandro é bem parecido com folgado.
Eu também acho, só que é quando você faz.
Sim, é o... É...
Exatamente.
Mas é que tem os dois lados que eu quis dizer. Tem o lado positivo e o lado negativo. Tem o malandro bom e o malandro ruim. Igual tem o folgado filho da puta e o folgado esperto, que é o cara que...
Igual a vagabunda.
É, não sei se é
a vagabunda. Tem a vagabunda que é vagabunda porque é preguiçosa e tem a vagabunda que é vagabunda porque...
É vagabunda.
É vagabunda.
Você é o quê, abaca?
Que tipo de vagabunda?
Que tipo de vagabunda você é, abaca?
A vagabunda que se vende por um sonho.
Um salgado.
E um presunto com capa de gordura.
Dando exemplo.
Elucidando
a parada.
Elucidando.
Fala. O vagabundo safado, o vagabundo ruim, Denis. O malandro ruim. É o cara que quer levar vantagem. É o cara que te oferece algo. É igual o Zé Curubu. Conhece o Zé Curubu?
Sim. Lembro.
É o malandro safado.
Como que faz o Zé Curubu?
Pica-pau.
Muito bem. De que urubu você diz que vai arrancar o papo?
O que eu achei mais engraçado é que o Zé Curubu ele tem a mesma voz daquele idoso que você imitou da outra vez.
Era assim mesmo.
Todos.
Então, Denis, o malandro, o ruim. O ruim, né?
Malandro ruim, tem bom.
Focando no ruim. Exemplo, profissão de malandro ruim, agiota, que nem eu falei agora. O cara é safado, o cara, ele vive pra fuder os outros.
Mas por quê? É isso que eu não entendo, ele não vive pra fuder os outros, velho.
São os outros que procuram ele.
Os outros que procuram ele, mano.
Pra se fuder. Claro que não, ele dá papel na rua falando, sou a Jota Pedro José, que meu telefone.
Ele que quer, porra, meu.
É, como que ele não procura? Como que ele não procura?
Claro que ele
não
procura. Ninguém quer,
já ligou?
Eu fiquei imaginando, você passando na rua e tem uma placa... Agiota, Pedro José.
Não é bonito? Liga pra mim.
Tá aqui meu cartão. Meu
nome é Pedro. Está endividado? Me ligue, né?
Programa Pedro José Agiota.
Não, é o cara que vira e fala pras pessoas assim, ó. Eu garanto que eu diminuo o valor do financiamento aqui do seu carro, do seu apartamento. Que tá cobrando juros errados. Tá cheio disso, velho.
Juros errados.
Juros abusivos.
Mas o cara fez um contrato, seja lá com quem for, com a financeira e tudo mais, e ele aceitou aquela cláusula lá, onde tinha aqueles juros. Aí depois ele vai procurar, isso é malandragem.
Aí você tá falando do lado...
Não,
que isso, todo juiz vai falar que é discutível. É discutível.
Então discute antes num contrato treco pra depois falar assim, ô Pedro José, eu gostaria de pagar menos. E aí o Pedro José vem lá com uma taxinha
que isso?
Baratinha.
Que isso? Se você morasse numa cidade que cai energia toda hora, como Diadema, por exemplo?
Isso não é cidade, né, cara?
Claro que é cidade.
Não é cidade.
É o quê?
Não é, cara.
Muquifo?
É. Aquilo, cara, é o começo do apocalipse.
Começa ali.
O inferno tá ali.
O apocalipse zumbi vai começar lá.
Se você morasse lá, você ia ver, por exemplo, que a NET tá fora 5, 6 dias por semana.
Tá.
E o cara tá no direito de processar a NET.
Não, mas aí tudo bem.
Mas aí pra que ele vai procurar o Pedro José nisso?
Aí o Pedro José não tem nada a ver com a história.
O Pedro José tá lá pra falar, se tiver problema, não. É o malandro.
Ele é o o advogado do Breaking Bad, né? Ele resolve qualquer coisa.
Ou aquele cara é bom, aquele cara. Como é que é o nome dele?
Ele é
mesmo?
Malandro.
É o Sol, é o Sol.
Sol Goodman.
Mas aí não é o Pedro José que é o malandro.
Como não?
A pessoa que contrata o Pedro José quer ser malandro.
Quer ser malandro. Exatamente.
Tá falando,
exatamente.
Você tá falando que é espertão.
Não, mas o Pedro José também é.
É.
É o malandrão.
Ah, ele é o malandro.
A pessoa
ele...
não tem nada, só tá pra perder. Que ela tem que pagar. O Pedro José é o único que tem a ganhar na história.
Então.
Aí o Pedro José toma dos dois, das duas pontas.
Ele é malandro. Ele
é malandro, safado.
Mas quem vai contratar ele quer ser
malandro. Quer ser malandrovski.
Porque eu quero pagar menos ali. Não, se tem um jeitinho, vamos.
Tudo bem, o malandro safado é esse. O malandro vagabundo é o cara que quer dar uma despertão, ser mais esperto que eu, por exemplo. O cara que
foi. Mas não precisa muito, né?
Tipo pra ser
mais esperto que você. É tipo.
Ô, Dan, é tipo aquele cara que pegou dinheiro emprestado com a Baca 3, 4 vezes. É. O malandro esperto, entendeu?
Aquele cara é malandro. Pera
aí, não entra no meu tópico. Eu tô mentindo, Abá?
Não queima minha pauta.
É, não queima minha pauta. Esse é malandro. Aquele cara é malandro, entendeu?
Aquele cara é esperto.
Ele é um malandro, filho da puta. Ele é um malandro que faz mal pra sociedade, vamos colocar assim, certo?
É um malandro. Porque,
mas você não acha bom ser malandro?
Eu acho.
O malandro não vive
melhor. Eu ainda não cheguei no malandro bom.
Ah, eu não acho bom. Ah,
tá. Eu só acho
que você ainda não chegou no bom.
Claro que não.
Puta, vamos lá, merda. A gente tem o dia inteiro. Até meia-noite é hoje.
O malandro bom é aquele cara que aproveita as oportunidades que aparecem na vida dele. Esse é o malandro bom. O cara... vou dar um exemplo aqui, claro.
Esse Will Santos.
Um exemplo claro. O cara é um estagiário ali numa empresa e tal. Aí tá menos um diretor comercial.
Menos um.
Menos um. Aí pintou uma moleza assim, tem um carro lá parado sem ninguém usar. O chefe dele vira e fala, quer usar o carro aqui da empresa? Pode levar sem custo nenhum, blá, blá, blá. Se o cara é malandro, o cara aproveita a oportunidade e fala, opa, Chaves.
E o Kiko?
Se o cara é vacilão, se o cara não aproveita a oportunidade, o que ele fala? Não, e se eu bater, não sei o que lá, ok. O cara começa já a tremer na base. E o que pode acontecer? Pessoas medrosas, cara. Não aproveita as oportunidades, meu velho.
Esse é o malandro o quê?
Esse é o vacilão.
E o malandro
aproveita as oportunidades.
Só que ele aproveita as oportunidades, mas ele está correndo um risco imenso.
Que risco? É.
O risco de bater a porra do carro, mano.
Foda-se, é da empresa. Qual que você processa e ganha também.
Vai ser uma porra do estagiário,
eu mano. Você tá preocupado com isso? Existe um negócio na justiça. Magrelo, existe um negócio na justiça que se chama justiça gratuita. Você já ouviu falar disso?
Sim,
mas claro que funciona.
Mas então, mas quem conhece lei é só pobre e malandro, rapaz.
Porque eles dizem precisando recorrer à lei, né?
Vamos procurar
meus direitos. Vamos procurar meus direitos.
Eu não sei nada de lei.
Pobre malandro é o malandro que é o cara que conhece de lei, né, o
Magrelo? Certeza, velho.
Não faz isso não, que isso aí é 135, velho. 135 é o caralho. Não, isso aí é a lei, mano. É 135, você não pode fazer.
Artigo 135.
O que, né? Que é o 135?
Sei lá, mano. Então, os caras sabem todas. Não faz isso aí, que isso aí é
157. É 157.
O que é 171? O que é 171?
Abaca. Abaca.
É veneno.
O que é 171?
É vender o presunto com sem capa de gordura.
171 é estelionato.
Deixa o abaca falar, rapaz. Deixa o abaca cair.
Vender o sonho sem o creme.
É isso. Estelionato.
Baguete sem recheio.
Aquele pão de queijo que ele estufa, né, velho? Fica só a casca.
Aquele chocotone que vem só uma pinceladinha de
chocolate. Isso é ser 171, velho.
A impressão que eu tenho desse chocotone é que o cara, ele come o chocolate e aí ele espirra. Na hora que
ele... Pro nariz, ele vai...
O bagulho ficou chapiscado só, né,
velho? Aí você acha que é frutinha também, né?
Meio com frutinha.
Aí o abaca.
O negócio é o seguinte, ó. Fala. Todo dia de manhã sai de casa um malandro e um otário. Se eles se encontrarem, dá negócio.
Dá negócio, é verdade, abaca.
Sigo aquela linha de que a gente nunca conhece o cara que deu o golpe e sempre o cara
que levou o golpe.
Você só conhece otário, você não conhece malandro.
É verdade.
Isso é verdade.
Menino tão bonito fica com essa careca. Vem aí atrás! Parece um malandro!
O cara que dá uma encoxadinha no metrô é malandro?
É malaco esse cara.
Tá,
esse cara
é filho da puta.
Esse cara é filho da puta.
Não
é
malandro,
não.
Esse aí não é malandro. Ele tem que ser
preso. Mas ele acha que ele é malandro?
Depende.
Eu acho que ele acha que é malandro.
Ele acha que ele é malandro.
Eu acho que ele acha que é malandro. Você tá certo.
Ele acha que é o Malandrovski.
Daqui a pouco ele toma uma invertida, que você vai ver.
Uma hora vai pegar uma cabeluda, vai ver um cabeludo.
Puta, isso é verdade.
Ô, Magrelo. Ô, Magrelo, esse malandro, esse mesmo malandro aí... Esse mesmo malandro aí, quando ganha uma Libertadores, aí vai pro Japão no final do ano, aí ele lê uma cartilha que diz bons modos.
Bons modos
no... Bons modos. Bons aí modos tá lá, no país aí que tá lá, segure visitar. A mão na argolinha que tem lá no metrô lá. Todo mundo lá com as duas mãos na argola. O Abaca tremia na base, assim, ó, segurava as duas argolas e tremia.
Apesar desse lastro todo que ele tem, que o metrô precisaria ser forte pra caramba pra deslocar
pra segurar ele, o Abaca.
Pra deslocar o Abaca.
Não, mas não é isso. É pra não ficar com a mão na bunda das mulheres.
Ah, é?
É, meu velho. O Japão é isso aí. Mas se a mulher chegar e falar assim...
Caralho,
aquele jura? Cara botou a mão na minha bunda.
Tá fudido.
E mano. No vídeo, você não tá com a mão na argola? Cadeia.
É. Mas, bunda. Mas é, você pode explicar exatamente isso. Você tava colocando a mão na argola.
não era a do vagão, né? Mas eu tava falando.
Mas eu tava cutucando a argolinha dela, porra.
Cadeia, Magrão.
Cadeia, mano.
Cadeia.
É por isso que o bagulho funciona, velho.
Ah, é assim. Não, mas isso é porque no Japão, porque os japoneses não tem muita bunda, né? Se fosse aqui no Brasil, não tem como, cara. Pra você subir a mão pra argola... Mas
você já, tá defendendo o cara que põe a mão na bunda da menina no metrô?
Não, mas... tá dizendo que a japonesa não tem bunda.
lá dá espaço.
Não, só pra entender. Só pra entender. Não gagueja, não. Só pra entender.
Você defendeu, argentino.
Lá dá espaço.
Puta que lá merda. Puta que lá merda, tá gente.
Jus a raça, né?
É, velho. Vai dar puta.
Não, tô falando que brasileiro tem muito bunda.
Sei.
Brasileiro tem muito bunda.
Muito brasileiro bunda. Tem muita bunda.
Falou igual o japonês. Não. Brasileiro é muito bunda. Não,
ele
né?
Pareceu
muito
o Yoda.
Os japoneses vêm pro Brasil e falam: brasileiro é muita bunda, né?
Ele falou tipo o Dr. Ray. Tem muita bunda,
muita bunda, né?
Tem bunda grande.
Bunda olha, grande.
Filma aqui perto, bunda dela grande. Vamos mostrar, celulite, ela acontece.
Você gosta de mulher com muita bunda, Magrela?
Oi?
Você gosta de mulher com muita bunda?
Ah, cara, se for aquelas muito, tipo, mulher melancia, essas paradas aí...
Eu curto quando tem uma só. Duas nádegas pra mim é suficiente.
Cara, quando é caipira, quando é malandro, é malandro.
Cara, agora eu queria perguntar pra vocês histórias de malandragens que vocês já fizeram. Vocês podem não ter se dado tão bom, tão bem assim, né?
Posso contar uma que, assim, seguindo aquela linha de que, assim, eu sou malandro, eu não tava tirando vantagem de nada, mas eu, quando você tá pagando de gatão, sabe como é? Você tá querendo aparecer...
Não, eu e o Abaca, a gente sabe que sempre foi meio gordinho, então não dá pra pagar de gatão, né? A gente paga de bolão.
Mas sempre tem alguma coisa que você sabe fazer, que você acha que você faz melhor que alguém e que você quer...
Um origami, né?
Cara, eu faço um suru.
Nem que for na competição de hambúrguer, né? Você comer melhor que todo mundo, né? Tipo, essa é a malandragem. E aí, era um churrasco no meu prédio. Mais uma vez, o Magrelo estava num churrasco.
E a vovó riqueza chegou.
A vovó chegou! Trouxe tubaína pras crianças. Na brincadeira, a gente tava tomando brejas. E só tinha breja de garrafa. E aí falaram assim, ó, não tem abridor. Mas aí eu me dispus a ser o malandro da festa.
Que aí iria abrir todas.
Eu vou abrir todas essas porra aí.
Naquele esquema de duas garrafas? Uma de...
Não, no canto da pia, aquela que você dá um...
Ponto, você é louco. Essa aí é muito rica.
Mano,
com duas garrafas é mais fácil.
É, então, depois eu só fui aprender isso depois de velho das duas garrafas. Era moleque ali, uns 16, 17. Não, acho que eu já tinha uns 23.
Né? Tipo, foi um.
O malandro só fica malandro depois de velho, né?
Quando a criança
já tinha 32. Não, sacanagem, acho que eu tinha uns 20 anos, eu já dirigi, pá. Bom, eu sei que eu tava lá no prédio, lá, tomando umas e tal, sem abridor, comecei a abrir as garrafas, cada um que chegava, eu batia lá no cantinho, abria, tá. E aí começa a beber, começa a abrir já com uma certa destreza, como disse...
Como é que fica esperto?
Como disse na definição, que destreza é malandragem também.
Aí você, putz, consegue fazer em 2 segundos.
Mano, isso, fazer, e já né? tal, e tomando e curtindo e tal. Acabou o churrasco, todo mundo, porra, Rodrigo, obrigado, você foi o abridor oficial. E, ah, beleza, tal. Tomei aquele banho na hora que eu cheguei em casa, a beldeira começou a passar.
Foi lá ver como tava,
fia. Fui ver como é que tava a mão. Mano, começou a inchar o bagulho. Inchar, ficar preto. E acho que eu zoei.
Zoou.
Acho que eu zoei.
Caiu
acho
a mão.
Acho que foi na hora que eu bati. Não foi malandragem nenhuma ir para o hospital e saber que tinha quebrado a mão. Quebrei esse osso aqui, mano, do canto da mão.
É, tá todo mundo vendo você fazendo
movimento. Bem, pega a sua mão, onde tem o dedinho, a parte de baixo, velho. De onde você bate assim, ó, eu quebrei, velho.
Sem brincadeira, mano, eu quebrei. Pagando de malandro, eu tomei no cu.
Mas qual a malandragem de você passar o churrasco inteiro abrindo garrafa de cerveja?
Ó, a gente tá fazendo churrasco com a pinha, né, véio? Pensamento filho da puta argentino.
Tá vendo? É isso aí.
É a questão do esforço mínimo.
Ô, linda, vai uma cervejinha aí, linda.
Tá. Isso aí foi você. Aqui, ó. Aí foi você pensando. Aí foi você pensando. Vai que sobe. Aí é o malandro querendo aproveitar a oportunidade. Vai que tem uma aqui que gosta do abridor de garrafa.
É, então. Aí ela abria a garrafa com ele e ia tomar cerveja com o argentino.
Começou aquele seu malandrão aqui, rapaz.
Ela falou assim: ô, seu otário, abre essa cerveja que eu levo pro meu namorado ali.
É, isso aí, mais ou menos isso. Tem também a questão do malandro no trabalho, né? Mas assim, qual que é a maior malandragem no trabalho? É realmente na hora você mentir na troca do trabalho?
Não, tipo você assim, mentir no cronograma.
Cronograma é malandragem, né, cara?
Pura malandragem, mano.
Assim? Cronograma é pura malandragem, lógico.
Cara, posso dar um exemplo de cronograma bem feito?
É com capa de gordura.
Eu calculei duas semanas pra fazer o negócio e falei assim, bom, duas semanas, né? Vou passar quatro.
Nossa.
Passar quatro. Um mês.
Puta
que botar uma gordurinha.
Caralho, gordurinha.
Vou dar uma gordura, faço em duas semanas, vou fazer em quatro.
Seria o mesmo. Você viu que ele colocou uma gordura de 100% ali.
Puta merda.
Seria o mesmo que se o projeto durasse um ano, ele ia levar dois. É tipo uma obra do metrô.
É a obra do Maluro, né?
A obra do Maluro. Um
negócio bem planejado. Uhum. Passei pra coordenadora, ó, são quatro semanas, um mês, não sei o que lá. Ah, então tá bom. Aí ela falou pra mim depois que ela passou pra gerente dois meses. E a gerente passou pra diretora quatro, velho.
E aí o que aconteceu? A Baca fez em duas semanas.
Não, fiz em um mês e meio e terminei super no prazo.
Aí ele procrastinou o resto do... Mas você viu, né? Ele fez em uma e meia.
Por que você errou então o seu prognóstico?
É, mas eu fiquei umas duas semanas sem fazer nada. Depois
depois você descobriu que era quatro, aí padrão brasileiro.
Ela me falou,
padrão, entendeu? Padrão Brasil. Descobri que tem o tempo, tudo pra última hora.
Certeza.
Sinto meu estudante.
Né?
Não, mas eu quis dizer o seguinte, a malandragem, Denis, é quando você tá trabalhando lá, tá insatisfeito. Mas, por exemplo, você ganha R$10 a hora.
Tá ganhando bem, hein?
Não, R$10 a hora. Vai lá, faz o cadastro do seu currículo, tipo na PINFO. PINFO, um site lá de trampos, né?
Certo? De trampo, tá ligado.
De trampo, né? Aí o cara te liga e fala assim, ô, seu currículo aqui atende aqui nossos requisitos e tal, quer marcar uma entrevista, quanto você tá ganhando hoje a hora? Aí você já ganha R$15.
Lógico. Cara, fala assim, é o cara.
Filho da puta,
se o cara ganhar 15, ele quer ganhar um pouco mais aqui.
Aí o cara já, putz, então beleza, estamos com uma vaga aqui pra te pagar, sei lá,
16.
20. Não, 20. Vamos trabalhar com números redondos, Abaca. 20. Aí você vai lá, faz a entrevista, o cara fala, puta, gostei desse cara, acho que vou contratar. Pago 20 pra você. Aí ele volta no trabalho dele e fala, ó, recebi uma proposta.
25.
Quanto? 25. Filho da puta, né? Esse é o malandro no trabalho.
É, exato.
E o plano dele nem era sair da empresa.
Não,
ele tava gostando da
outra. Só quer
uma forma de ganhar um pouquinho mais.
Só quer dinheiro.
Tá certo esse cara dele?
Tá certo.
Tá certo,
tá, né? Certo.
Todo
tá
mundo
certo.
Já fez isso
tem
na vida?
Tem que fazer, né?
Você consegue detectar esse tipo de funcionário, dele?
Eu consigo detectar o funcionário bracinho curto.
Bracinho curto.
É.
Como que você detecta? Você pode ele pentear o cabelo.
Se não conseguir, se tiver dificuldade.
Consegue pentear o cabelo, você já fala, puta, meu, job curto pra esse cara.
O cara vem com o cabelo tudo
bagunçado.
Então, Menezes, no seu trabalho tá cheio de caranguejo lá?
Os caras andam de lado pra tirar o cu da reta.
Tem um maluco lá que o apelido dele é caranguejo.
É Siri.
Sério?
Siri.
É Siri, o Siri. Siri.
Mas por quê?
Porque, cara, qualquer coisa ele já dá tiro dele da reta. Já.
Anda de lado e tira
o cara. Não, mas esse cara não é o que vive bem dentro da empresa? Ele pode não receber o...
Vive bem.
Ele assim, ele não ganha aumento, pá, é um cara
que ganha bem. Já ganha bem.
Então,
Siri, mas... Todo Siri ganha bem, Magrelo. Porque se é o ralé, o estagiário lá,
é porque
a bunda dele já tá estourada, ele nem existe, tira mais da frente.
Existe um lema, que se é aquele lá que é assim, se eu errei foi tentando acertar, é mais ou menos isso. O cara que nem tenta, ele não erra.
É.
Esse é o típico Siri.
Sim.
Meu, ele nem pegou o trampo, mas aí o trampo saiu, a equipe inteira promovida, todo mundo se deu bem.
Tô lá.
Tá lá no meio.
Tô lá com meu bracinho curto,
então, navegando
no Facebook.
Você acha que a equipe que faz muito, erra muito?
A equipe que faz mais, erra mais. É assim mesmo.
Exatamente, né?
E aí os caras acham que é todo mundo incompetente.
Todo mundo é incompetente.
Quando rola isso, o que você faz? quando rola esse tipo de coisa, isso. Eu chamo o presidente da empresa.
Presida.
É.
Fala, presida.
Eu dou um high five no presida. Um
high five.
Dou um high five no presida e falo, porra, se eu errei foi tentando acertar, cara.
Lindo.
Aí desculpa. Ele me dá um abraço efusivo.
Ele te dá um abraço?
Me dá efusivo. Um abraço.
Por que tem um abraço
efusivo? Cara, efusivo mais um momento Marília Gabriela.
Porque eu dou um abraço efusivo. Gente,
dá um abraço efusivo na vaca agora.
É o abraço efusivo, é aquele que tem o tapa nas costas forte. Aquele que...
Quando e aquele que, aquele o abraço que pega bom na apertado. Não é o que dá tapa nas costas.
Aquele puta, abraço que pega na louca é foda.
E aí,
que...
É o cara te dá um, faz um carinho na sua boca.
Não é estranho, não é estranho. Não
acontece.
Tem uma certa malandragem.
Safadeza. Mas isso daí é o homem que é malandro, porque sabe que a mulherada gosta de um cafunézinho. Só que aí ele põe. O homem é repetição, certo?
O homem é repetição.
Pro cara ficar bom, ele tem que repetir. Não existe cara chavequeiro. Não existe essa conversa.
Às vezes você precisa ficar repetindo até chegar no objetivo, né?
O cara, pra ser chavequeiro, ele chavecou várias minas várias vezes. Aí ele tomou várias botas e ele percebeu que alguma coisa que ele falava dava certo. Aí ele começou a usar só o que dava certo, velho.
Então é perseverança e insistência.
Sim.
Se hoje você é um menino que namora pelo... RedTube.
Namora
pelo RedTube? Se você namora por um site pornô... Você precisa ser mais perseverante.
Aí isso não é malandro, Menegão.
Não é ser malandro.
Não é ser malandro.
Isso. Não é malandro você falar que namora com a menininha sem contar para ela.
Porque
você seria... entendeu, abaca?
E nem não, fazer a mão com ela.
Fala pra menina que você tá namorando com ela, melhor.
Tá bom.
Avisa ela.
Assume. Ó, abaca, deixa avisado.
É.
Obrigado.
Ele tá mandando um SMS aqui.
Mas, estamos namorando.
Mas
o Magrelo, você sabe que nesse caso aí do homem malandro, tal, da repetição, também tem a mulher malandra.
Tem a mulher malandra?
A mulher malandra.
Mas eu acho que eu sei. Mais fácil a mulher ser malandra do que o cara.
Sim. É claro que é mais fácil pra ela.
A mulher, ela tem outros atributos pra deixar ela malandra.
Silicone.
Eu ia falar um decotão, mas é mais ou menos isso, velho.
Não, a mulher malandra é a mulher que vai pra balada e acha um trouxa pra pagar pra ele.
Puta, sim, verdade,
velho. E pra levar ele em casa depois.
Mulher malandra. Pede aquele drink filha da puta num copo que cabe 40ml, o cara bota em
50 gota. Conto, né?
Quanto é? R$430 a gota desse drink. Filha
da mãe. Você sabe quando mais que uma mulher é malandra?
Quanto mais, não
é? Ela mano. Chega pro cara assim e fala assim, ai, sabe que não vai dar certo, mas o problema não é você, sou eu.
Então eu chaveco malandro da mulher.
Eu estou confusa. Confusa. Porra nenhuma, ela tá dando pra
quem
outro
é esse já. Fusa? Né? Você tá com ele.
Estou confusa.
Quem é esse Fusa aí? O cara já entra no Facebook e começa a procurar o Fusa. Ela falou que tá com Fusa, cara. Quem é esse Fusa aí, mano?
Filho da puta, gente, Fusa aqui.
Mas você sabe que tinha um cara lá no meu prédio? Ele é meio tantã. Mas aí a gente falava pro cara, velho. Todo mês tem um cara que cola aqui e ele vai lá na casa da tua mulher, mano. É o Chico, velho. E esse cara, mano, ficava na pilha cada vez que alguém falava essa brincadeirinha. Ele ia meio tantã, tá ligado? Ele não botava muita fé. Mas ele ficava na pilha, velho. Falava, ô, e o Chico já colou lá na tua casa, lá, esse mês? E o cara não entendia o que era, mano. E ele ficava pilhadão, mano. Ficava pilhado, velho. Pilhado era só isso a história.
É a minha frase.
É só reações, só. Mas é verdade, velho. Essa história é verídica.
É verídica.
Um abraço não, pro Vagalume.
Vagalume, obrigado.
O cara é o filho do cara, velho. Porque ele ficava ligadão, velho. Obrigado pra caramba.
Cara, uma vez eu tava achando que eu tava sendo malandrão, mas eu me fodi.
É mesmo?
É, eu fui no bazar. No bazar com...
Bazar da Argentina, aquele 99?
É, fui no bazarzinho lá e fui comprar, sei lá, papel, lantejola pra fazer alguma merda na escola, purpurina.
Acho que era pra fazer uma trombeta pro cabrito tocar.
Aí esse papel alumínio. Papel laminado. E aí assim, eu vi de bobeira no cantinho. Um isqueiro do São Paulo.
Isqueiro.
Ele tava lá dando sopa, não sei o que. Falei, pô,
caralho, daí passou o carro. Um isqueiro, sou um ladrão.
Calma, deixa ele contar a história.
Não, deixa eu me surpreender primeiro.
Aí eu falei, sou malandrão, não tem ninguém vendo.
Malandro que sou.
Peguei o.
Pegou o isqueiro, botou no bolso?
Botei no bolso.
Havia um isqueiro.
Denúncia. Aí eu fui pra casa. Aí, guardei o isqueiro, fiquei naquela. De repente, meu pai olha e fala, o que esse isqueiro tá fazendo aí?
É melhor dizer que roubou o que estava fumando.
Falei, ah, eu achei lá na loja, né, não sei o que ele. Como assim achou? Você roubou?
É bem isso mesmo.
Não, eu peguei lá, né?
Onde foi que eu errei?
Aí até aí achei que eu tava sendo malandro, porque eu ganhei a porra do isqueiro. Ganhei, né? Tava lá, tava
comigo. Achado não é roubado?
Achado não é roubado, justamente isso.
Qual que você fala pro seu pai?
Eis que ele fala assim, vamos lá. Aí ele me levou junto na lojinha.
A maior humilhação de uma vida.
Aí ele chegou e falou assim, por acaso esse isqueiro de vocês? Aí eu já comecei a tremer na base, né? Falei, fudeu.
Vai chamar a polícia, eu vou preso.
Chama a polícia, fudeu, eu não sou mais malandro, não sou mais malandro.
Vou comer meu cu.
Eis que o cara olha e fala, não, nada aqui não. Aí, tipo, dá aquele esquentado.
Mas era de lá, era de lá dentro.
Aí eu falei assim, não, era de lá sim. Aí ele falou, ah, provavelmente alguém deve ter esquecido aí no balcão, alguma coisa do tipo, mas não é nosso não, a gente não vende isso. Pode deixar com o garoto. Aí sim, né, velho?
Aí o coraçãozinho parou de palpitar.
Parou. Aí a nuca parou de esquentar, ficou.
Eu ainda acho que seu pai não tinha que deixar você ficar com vocês querem, não.
Por que não?
Por que não, mano?
Era do São Paulo, cara.
Mas você roubou o bagulho, velho.
Não roubei, cara. Tava jogado lá, não era de ninguém.
Achou.
Não era de ninguém.
É, hoje, depois que ele voltou lá e viu a história, ele fala que não, tava jogado. Tava mas jogado. A princípio ele falou, roubei e me dei bem. Toma essa passada, toma essa rasteira
não.
Aqui, ó.
Não, roubei.
Eu posso imaginar.
Bagulho,
eu posso imaginar que aquele isqueiro já ele perdeu o valor exatamente naquela hora.
Quando eu estava na oitava série.
Faz tempo, hein?
Não, é que. Não, não
mas
é.
Mas você passou pela oitava?
É isso que eu ia falar. Quando ele estava na oitava série pela oitava vez, com 34 anos.
Já 13 anos, Dennis. 13 anos.
Mas você passou pela oitava ou você parou
passei,
lá?
Passei.
Nossa, imagina, era um par de orelha, velho.
Hein, Dennis? Aí tinha um moleque que tava vendendo um estilete.
Vendendo, porque é tipo, a tesoura era sem ponto, o estilete era
uma espada um samurai. Mas era um estilete. Era, era um estilete com um botão, Dennis.
Você um botão?
Você apertava um botão, uma faquinha.
Caralho, perfurava.
Nossa senhora. Ele tava vendendo.
Tá vendendo.
Na escola.
Pra criança, isso escola. Daí é a massa muni, né? Espada demoníaca.
Pra criança, isso é garantia da nota 10, né? Certeza, professora.
Ah, aí eu peguei e comprei.
Mas calma aí, tava vendendo na escola.
Tá vendendo na escola.
Legal a escola que você estudava, hein?
Não, você imagina. Na comunidade lá.
Comunidade,
tio. Esse era o mesmo cara que era o senhor das armas. Ele tinha o senhor das armas.
Começou lá, ali, né?
Ele começou ali. Ele vendia granada
também. Aí, Dennis, eu peguei esse estilete e levei pra casa. E aí o meu papai viu o estilete.
Você comprou?
Comprei.
Por quanto?
Ah, merreca, porra. Mas dinheiro de criança.
Mas foi o dinheiro...
Eu devo ter deixado de comer o risole na cantina e comprei o bagulho.
Certamente o cara também...
O abaca não compraria.
Eu pensei que o dinheiro roubou. Era proveniente do roubo, do que? Chocolate, que você não. Revendeu.
Chocolate eu comi, pô. Chocolate nós não comemos, né? Porque a gente foi pego.
Ah, não comeu aquele
não
chocolate?
Não comemos chocolate roubado. Ah, tá prejuízo da porra, né?
Roubou, não comeu e tomou esporro.
Tomou esporro, cara. Aí meu pai pegou o estilete e falou, quem te deu isso aqui? Quem te deu isso aqui? Eu, não, ninguém me deu. Ninguém.
Comprei.
Gaguejando.
Gaguejando.
Você não tá entendendo, José, mas foi quem te deu isso aqui?
Já, não, com o estilete na
garganta.
Na horta dele, na horta. De que essa porra?
Aí eu falei pro meu pai que eu comprei, né? Acabei falando.
Que não... dinheiro?
Aí o dinheiro eu expliquei. Dinheiro que ele ou minha mãe deve ter me dado. Aí ele me tomou. Ele me tomou o estilete e até hoje ele usa o estilete dele. Esse vai malando.
Ele vai descascar o fio e usa.
Ele vai cortar o um pãozinho, a bisaguinha.
Não, no bolso.
É, eu me chamo
de um pente.
Se imagina. De
visualiza seu José com aquela puta cara de bravo, e depois que ele tomou da mão do Tom assim, ele vira aquele sorriso.
É meu, puta moleque. Vantagem, puta vantagem,
não,
velho.
E eu imagino ele pegando o estilete e falando assim: nós nunca mais vamos nos separar. Nunca mais vamos
nos separar. Gatinho, né?
Eu tenho história de malandragem.
Você tem?
Tem.
Você falou que você não era malandro?
Ah, mas eu tenta ser às vezes, né?
Ah, você tenta ser. Aliás, no trabalho você é bem malandro.
Sou, né?
Você é malandro.
Sou malandrovski.
Você é malandrovski.
O Denis vai lembrar dessa história aí. Uma época que a gente tava metido, que era aquela...
Você febre, tava metido tava uma metido época?
Naquelas febres de walk machine, lembra?
Puta que pariu, deu sonho. Meu sonho até hoje, cara.
Puta, eu vou me do boca.
Um vizinho meu tinha o walk machine.
Porque ó, era incrível, né, cara? Nunca tinha não, ninguém.
Deixa ele contar.
Nunca tinha ninguém muito próximo que tinha um walk machine.
Era assim, meio caro, tipo, né?
Era um bagulho mó
caro, né?
High society, era, né? High society,
tipo, era como se uma criança hoje tivesse um iPhone.
Isso. Só
mas
que
todas ele têm.
Isso. E além de tudo, ele tinha que ser abastecido a pilha Duracell. Entende? Tipo,
não, porque era gasolina.
Machine, então, era gasolina, ele dava muito custo. Então, assim, não era só o custo de ter o walk machine. Gasolina era caro, as velas lá entupiam, era mó. Tudo era errado naquela merda.
Tudo
lá.
Era errado.
Conte a história.
E aí, chamamos esse brother nosso e falou: ô, traz o walk machine aí, vamos dar uns rolês.
Vamos dar uns empinão.
Falei, é fácil andar, né, no bagulho, né? Nossa, só que ele não tem marcha, né, cara? Não. Você tem que ligar e ele sai acelerando. Ele meio que tá em ponto morto, tá, assim. É. Aliás, ele não tem ponto morto, tá sempre engatado, né?
É, é só acelerar, isso aí.
É. Aí ele deu uns rolês lá, aí. Ah, deixa eu ir, é minha vez agora. Malandrão, cheguei, né? Peitão estufado, subi nele, liguei. Só que, mano, eu meio que não pus o pé em cima dele, tá ligado? Eu pus um só. Pouco a gente foi me arrastando assim.
Ele quicou na guia do outro lado da rua. Ele foi em cara no chão. Pra tirar a calçada do outro lado da rua e foi por cima dele, velho.
Ô Denis, foi nessa hora que ele deixou de ser castor? Perdeu os dois.
Foi.
Mano, que noção que tipo.
Meu, o cara veio todo despalhando. Foi no alto machinho, não foi mesmo?
Ele com quatro vértebras quebradas, aí o cara meu alto machine, porra! Nossa,
velho, foi um dos tons mais frios que eu já levei, cara. Não, mas outro, cara, outra coisa de malandroves que muito que eu fiz, cara. Época de pegar rabeira de caminhão.
Lembra?
De roller. Não, a gente ia correndo, passava um caminhão, a gente ficava tudo os moleques na rua.
Na porta de casa, na porta de casa.
Passava um caminhão lá, esse caminhão aí dá. O caminhão passava, saia todo mundo correndo atrás.
E tem bem uma valetinha que ele tem que dar uma brecada.
Isso,
pra poder,
exatamente.
Né?
Aí ia todo mundo correndo atrás. Cara, mas eu era bom de pegar rabeira. Eu sempre peguei rabeira.
É.
Sempre gostei de uma rabeira.
Sempre gostei de uma rabeira.
Tá certo. Aí teve um que ele tava vindo no sentido contrário. Um certo dia. Eu já era experiente. Eu tinha várias horas de rabeira.
É tipo o paraquedista. Tinha vários saltos.
Isso, exatamente. Aí veio... Aquela foi a minha última rabeira. Minha carreira encerrou ali.
A rabeira de rabeira. Se fosse nos vídeos incríveis, o cara diria: ele não sabia que essa seria a última rabeira que ele pegaria. Sua vida.
Cara, tava só eu e mais um brother.
Em 5 minutos.
Veio um caminhão, eu nunca me esqueço, era um caminhãozinho branco. Com aquela caçamba aberta, caçamba de madeira mesmo.
Sei, aquela que era boa pra rabeira.
Aquela que era boa, que você tem vários lugares pra segurar. Ele passou. A gente saiu correndo, pá, e pulamos. Cara,
o cara brincou.
Mano, ele deu um gás, velho. O caminhão, quando ele viu que a gente subiu, veio o Bruno. Cara, eu não sabia que o caminhão tinha nitro.
Aí, a máquina do tempo.
Ele deu um puta de uma arrancada. E esse amigo meu, ele pulou e ele conseguiu catar cavaco, mas ele não caiu. Cara, eu pulei. Eu quiquei no chão, mas eu rolei uns 8 metros. Eu me fudi, cara. Quase morri ali, velho.
Quase morreu.
Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui no braço, ó. Aqui, ó.
Vocês viram, galera?
Tá todo mundo vendo,
ó. Tá todo mundo vendo.
Caralho.
Foi dessa rabeira.
Você se matou. Mas matou. O cara foi filho da puta também, né?
É, o do caminhão.
Não, o cara foi malandro.
Foi malandro. Malandro.
Não, eu achei que era o malandrovski.
Ele não foi malandro, não, Denis.
Não.
Se ele morre, acontece alguma coisa, ele vai preso.
Você acha, mano? O cara é preso do caminhão, velho.
Eu que tô errado.
A minha resposta vai ser: eu achei que os caras iam roubar meu caminhão, mano. É.
Acelerei.
Ela roubou meu caminhão.
Você tá falando sério?
É lógico.
Claro, mano. Criança, velho.
Você
não pode matar uma pessoa só porque ela tá tentando te roubar sem uma arma branca, você não pode fazer nada.
Que é isso,
ele se assustou e acelerou.
O cara tá certo. Ou outra, eu nem vi que eles tinham voltado.
Quem tá certo?
Eu nem vi, eu nem vi que os caras subiram. Eu acelerei.
Nem vi.
Tô na rua,
tava livre.
Peguei a expressa ali, ó.
Não, mas olha só, aí. Cara, e se tivesse vindo um carro atrás, mano?
Nossa, tinha me catimbado, velho.
Era tinha que ter esperado parar.
Aí, mano, detalhe, voltei pra casa, cara, eu ralei até a cabeça da giromba nesse dia. Ralei nas ondas até o pinto, eu ralei, cara. Eu ralei o queixo, o peito, eu me ralei inteiro. Eu dei um peixinho no asfalto, cara.
Denis, como é que chegou, Denis?
Cara, chegou ralado. Detalhe, cheguei em casa.
Prazer é esse de pegar a rabeira de pinto de fora, velho.
Não, não, tava de bermuda, mas até o pinto me machucou, cara. Eu cheguei em casa, cara, a minha mãe, ó, eu cheguei em casa, eu tava misturado preto e vermelho, que era sangue com asfalto. Cara, minha mãe, ela cuidou de mim e tudo, falou assim, ah, tá, agora você já tá medicado. Ela me deu uma
agora surra. Agora eu vou comer a sua rabeira. É.
Ele já me bateu, cara, minha mãe.
Porra!
Me deu uns tapas.
Brincadeira estúpida.
Pô, pegou uma rabeira, meu. Como é que é a faca?
Não foi qualquer coisa.
Puta que merda, ela pegou uma rabeira, velho.
É muito radical, né, velho? É muito radical.
Criança, uma criança, não, né? Isso.
É uma criança obesa ainda.
Crianças, não faço isso. Isso é muito extreme pra criança, não dá. Aí foi a última.
Você pode dar uma dica pras crianças que estão pegando rabeira hoje?
Nossa, para com isso, tá de brincadeira, mano.
Essa é droga pesada.
É droga pesada. E se um carro atrás, mano? Você vai pular ou você cai, o carro atrás te catimba.
Era igual o carrinho de rolimã, mano.
Catiripá.
É o catiripapo.
Catiripapo.
Sacanagem.
Eu achei que era o malandrão da rabeira. Aí, exato, o que aconteceu?
O leão da montanha das rabeiras.
Exato. É isso aí.
E você, argentino, não tem nenhuma história?
Assim, não.
Player desse tipo?
Nem você, Abaca.
Teve uma vez que eu tomei um rola, mas foi...
Era malandragem.
Então.
Você achou que era malandro?
Tinha a malandragem de você andava de skate e tal, aí tinha a malandragem de você soltar um pouquinho o parafuso da rodinha pra ela.
Andar mais, andar melhor, né? Soltou demais.
Super esperto, né?
Velho, tava descendo a rua, soltou uma rodinha de cada lado, assim, do skate, uma da frente e uma de trás. Ainda que deu um pouco de equilíbrio, porque tinha uma rodinha de cada... Uma da frente e uma de trás ainda. Cara, mas eu sei que vinha vindo o carro, só que não tinha como você virar o skate sem rodinha. Velho, eu sei que eu fui subir em cima da guia ali.
Ainda bem que você subiu em cima da guia, né?
Não.
Ainda bem.
Era uma curva, né?
Ainda bem que você subiu em cima.
Eu subi o skate, não. Ah, tá. Você não tá entendendo.
O skate parou na guia, né?
Levantou levantei a parte da frente, cara. Estourou o truque de trás ali no, na guia, velho. E eu rolei muito, cara. Rolei umas 5 casas pra baixo, assim.
Voltou que nem o Castor, raladinho. É,
voltei ralado.
Assado.
Cara. Não ralei o pinto nessa, mas eu ralei bastante.
Porque era pequeno. Cara, eu tenho uma que eu também tava achando que era malandrão. Eu resolvi pichar a escola.
Puta que pariu, Denis!
Nossa, sobrenome, né?
A minha fama aqui é errada. Pichar a escola, velho. Eu não sei nem que é um spray.
Mano, sei lá, tá zoando.
Calma,
mano.
Você sabe como eu tava pichando? Posso continuar?
Lápis pode. De cor, velho.
A gente pegou, tipo, uma caneta lá, um canetão, alguma coisa do tipo.
Pra pichar com canetão?
Canetão era da hora, cara, mano. Arrancava carga.
Era o máximo do extreme que a gente podia fazer.
Exatamente.
Você não conseguia andar com spray na escola.
Aí a gente entrou no estacionamento. E a gente começou... Não lembro... Cara, não deu tempo de fazer a primeira palavra. Aí um camarada ficou na porta, olhando. Só que nisso, quem passa? Quem?
A diretora.
Não.
Seu pai.
Não.
Sua mãe.
É.
Puta que merda, mano!
Ela passou, mas não falou nada.
Não te pegou no pulo? Mano.
Não, tipo, ela viu, né? A hora que eu cheguei em casa, tô na coça.
Ela comeu sua rabeira também.
Por que ela não te arrebentou lá mesmo?
Porque ela tava de carro.
E eu tava pra parar, né?
Eu lembro que o Denis teve uma época que tinha umas manias de pichador, ele tinha umas folhas de caderno com aquelas letronas de pichar, sabe?
Mas era do bairro ali, né, mano? Era do bairro ali, era do mano. Bairro. Era normal nessa
era,
idade.
Era, né, velho?
Eu tenho uma, cara. Vocês sabem, eu trabalho numa instituição financeira.
Aonde?
É nossa financeira. E eu, por certo momento da minha vida, eu trabalhei em agências bancárias.
Com o seu Osvaldo.
E aí, entrou uma mulher esbaforida. Ai, filha, eu vim aqui pra sacar 25 mil reais. Aí, puto, Meu senhora, 25 mil sem reserva, impossível. Vou trocar uma ideia lá, ver se tem alguma coisa, mas acho impossível. Mas que imediatismo é esse pra esse dinheiro, né? Tô vendo que a senhora tá cansada, esbaforida. Um rapaz lá fora, ele achou um anel no chão, a gente achou junto. Mas ele pegou primeiro do chão, porque eu já tô idosa, já não consigo mais abaixar. Aí ele falou assim, aí o anel, ele tava com uma etiqueta, que ele vale 40 mil o anel. E o moço falou assim pra mim, se eu der 25 pra ele, ele me deixa com o anel, depois eu vendo.
Puta merda, vem a cair nessa, velho.
Coitado, olha aí. Aí, mano, a agência toda era de vidro, minha porta dava bem pro bagulho de vidro, assim, né? Aí eu olhei e vi lá o cara, mano, segurando o anel, assim, ó. Pá. Que nem o Smeagol, ele tava.
Uma precious.
E aí, mano...
Chamou a polícia?
Chamei a polícia, eu falei pra ela, não, minha senhora, isso aí é golpe. Não, eu vi a etiqueta no anel, tá lá 40 mil reais e vamos sacar e que não sei o que lá, botando pira em mim, mano. O cara fez a cabeça dela, malandrão pra caralho. Só que, mano, isso aí acontecia, assim, diariamente. Era sempre um cara diferente, mas a história é sempre parecida e tal.
Tem a do bilhete premiado também, né?
Bilhete premiado, bilhete o cara premiado. Fala que não tem CPF, né? Fala, não, não tem CPF pra sacar na casa lotérica.
O que o cara faz? O cara pega o ticket, né? Eu já fiz isso de sacanagem no serviço já.
Maldade.
Você pega.
Tem cara que esfregou a piroca na cara do chefe por causa
disso. No dia seguinte você.
Aqui, ó, nunca mais nessa porra!
É. No dia seguinte você faz o jogo sorteado. E aí você larga no chão e tipo. Vem, oh, aí vamos lá conferir. Cara, dificilmente o cara olha a data,
né, velho?
Exatamente.
Olha aí. Mas, mano, era malandragem. Chamei a polícia chegou, o cara já tinha vazado, óbvio, né?
Então, cara, eu sempre fui malandro na escola, cara.
Foi? Você foi malandro?
Sempre fui malandro na escola. E nosso amigo Abaca, ele pode confirmar nisso daí.
Posso sim.
Porque, assim, eu sempre fui o cabeça.
Sempre foi.
Sempre dei ideia assim, Abaca. Vamos zoar desse jeito o professor.
Você era o cabeça, ele era o barriga.
Passou o carro no professor. Cara, uma vez, assim, várias vezes, eu planejei a ação, o Abaca executou e se fudeu.
Ah, você tinha planos
não, não, então quando eu não queria executar, ele executava só um comecinho assim pra dar aquela motivada.
E o Abaca era tipo assim, vamos batucar, vamos, ele dava o primeiro tan e o Abaca...
Dá a bateria,
fazia a bateria.
Abaca, então, fora.
Fora.
O professor virava Abaca.
Fora.
Rala daqui. Rala.
Foi errado, Abaca?
Não.
Não, mas conta pelo menos uma história. Elucide um negócio.
Ah, cara, uma, por exemplo.
Uma clássica.
O professor, ele tava passando uma cruzadinha na lousa, tava contando alguma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu falei assim, Abaca, vamos atrapalhar. Aí, enquanto ele contava, eu comecei 10, 15, 50, 80. Aí ele perdeu a conta uma vez e começou. E nessa, o Abaca. Eu percebi que ele já tinha ficado bravo.
Mas isso tudo é culpa do professor linguiça, né?
E aí o Abaca começou. No que ele começou, eu parei. Ah, o professor errou de novo, virou pra trás, falou, Abaca, para fora.
Aí ele pegou e mostrou
a gente. Aí ele falou, não, meu, aí não foi cuzão ainda. Não, mas não fui só eu, não. Cuzão. Foi cuzão, é o palandro cuzão.
Não, não, porra, meu. Tentou te entregar.
Não, me entregou, né?
Ah, entregou? Lógico.
Saiu os dois.
Não, só ele.
Por quê? Por quê?
X9.
Que eu fui malandro.
X9.
Eu parei antes, né, velho?
Mas o que você fez pra salvar depois que ele te entregou?
Eu fiquei quieto. E fiz cara de cachorro arrependido.
Volta o cão arrependido. O
cachorro arrependido, ele põe as duas patas em cima do focinho, né?
Isso.
Você fez, abaixou a cabeça
tipo na isso. Carteira.
Então, Menezes, teve uma vez, nesse mesmo colégio, na primeira semana de aula, eu fui sentar, um cara de trás puxou a cadeira e eu caí no chão. A professora me botou pra fora, que ela falou que eu fiz muito barulho.
Claro, porra! Claro, porra, ele rachou o chão na escola.
Ele caiu na... Aí caiu na...
A estrutura da classe não te aguenta.
Vai pra diretoria que a gente vai reforçar Abaca, aqui o chão.
Ele se auto saiu da sala, porque ele caiu na sala de baixo.
Ele quebrou a laje e caiu na sala de baixo.
Eu já fui tão malandro... Que eu fiz uma professora chorar.
Né?
Chorou na sala, cara. Copiosamente.
Cara, isso é um descontrole total de um professor.
Né? Não é, cara.
Quando ele começa a chorar, ele já. Ali o ano pra ele acabou. Ele já perdeu o respeito.
Exatamente. Dali, uma bolinha de papel na cabeça, ele se dê por feliz.
Não, se o aluno tirar nota baixa, ele vai meter a mão na cara da professora.
Ela perdeu totalmente o respeito. Como
é que
você
fez? Mas, oh, mas é que essas crianças são malandragem, né? Puta,
mano. Ah, é sim, né, velho?
Pô, você
foi malandro, não.
Você colocou um troféu no seu quarto pra falar.
Não, mas eu ganhei o status com a sala de aula.
O status com a sala?
Ganhei o status. Isso não é ser malandro?
É,
status. Porque malandro você não escreve. Malandro é um status.
Malandro é. É uma condecoração.
É uma condecoração, verdade.
Que ela não tá escrita em lugar nenhum.
Nenhum lugar.
E você precisa constantemente reafirmar isso.
Reafirmar.
Exato. Ainda bem que eu não consegui por muito tempo.
É,
naquele momento,
já desde
embaçado. Tem uma renovação da malandragem. A cada nova malandragem, é isso.
Exatamente.
É uma nova condecoração. Fulano é malandro porque ele fez isso e tal. Isso. Mas aí ninguém viu, aí você precisa
ir lá e fazer de novo.
Pô, deixa eu ser malandro de
novo. Ainda mais quando zero ano, né? Quando começa um novo ano letivo.
Tem novos alunos,
na sala.
Isso, você precisa remonstrar sua malandragem.
Oh, mas os malandros se juntam ou os malandros eles gostam de ter
não,
um grupo de
malandro? Malandro é só, é solitário.
É solitário.
É.
Lone Wolf.
Exatamente.
Bom, mas na minha escola, como as cadeiras, elas eram. Sabe aqueles bancos que é a cadeira da frente?
Eles é o banco do outro. É.
O Abaca não sabe porque ele nunca estudou numa escola pública. Mas como nós estudamos, eu sei
que a escola do Abaca tinha sofá.
Aí eu também era malandrão que eu não sentava na emenda.
Na emenda?
Porque aí eu dava assim, galera, vamos apertar o cara da emenda.
Lembra?
Aí todo mundo fazia a força pra trás. E o cara que tava na emenda se fudia.
Era demais. O cara caía aqui, né?
É.
Ou ia
assim, era três cadeiras,
né? Isso, ou só assim, galera, vamos foder a emenda, vamos todo mundo pra frente. Aí você
afastava.
Esmagava o cara.
É.
Ah, mas eu sempre fui magrelo, velho. Barriga negativa. Espremia, velho.
É, não, batia os ferrinhos lá e você não se machucava, não.
Eu também fazia isso daí.
Ah, mas era legal.
Era, o cara ficava preso, ele não saía.
É, exatamente.
Como é que você fez a professora chorar?
Como eu fiz? Ela perguntou assim, pessoal, o que eu tava ensinando na aula passada, né? Falei, a senhora tá me explicando sobre renda per capita, mas acabou não ensinando nada. Tipo, querendo falar sobre o assunto. Aí ela achou que eu falei que ela não tinha ensinado nada o ano inteiro. Ela se pôs a chorar, velho.
Puta, não, ela já tava perturbada, velho.
Já tava de TPM.
Você imagina, velho.
Se eu fosse a professora, eu ia falar, tá bom, teste surpresa agora pra todo mundo. Quem tirar nota baixa,
não vai morrer. Nada.
Não aprendeu nada, é burro.
É burro. Vamos ver quem é burro, quem
não sabe explicar. E agradeçam ao Denis, né?
É isso. É exatamente.
É, o professor, quando quer se vingar do aluno, ele faz isso.
É.
Ele fode a sala inteira e fala, agradece fulano de tal. Que é pô, quando isso. Ele sair da sala,
tá certo fazer isso. É espírito de equipe, isso acho que tá certo. Você fuder todo mundo por causa de um.
E você.
Ah, o trabalho, a vida corporativa é assim. Um cara fode a equipe inteira, certo?
Exato.
Então na escola tem que ser também.
Tem que ser também.
Tem que ser.
E quando você só não marcava aquele cara que era o malandro da sala, quando a professora pedia pra você cuidar da sala, pra você criar imunidade?
Eu nunca fiz esse trabalho.
Que imunidade?
Mano, a professora saiu da sala e ela falou assim, Tom Menezes, cuida da sala, você vai anotar quem fez bagunça. Lembra disso? Tinha sim. Que anotar.
Eu nunca fiz isso aí, não.
Não?
Aí você tinha que ir lá também. E anotar. Só que quem que fazia bagunça? Era o malandro. Só que você sabia que você ia tomar um
tchê tchê tchê.
Você ia tomar um... Ué, você ia cair na lata do lixo, qualquer coisa ia acontecer com você. Aí você não marcava.
Aí para marcar, você marcava você mesmo.
E aí, abaca.
E você ganhava imunidade com o cara, você fazia uma coleta com ele.
Quem fez bagunça? Fui eu mesmo aqui.
Fiz bagunça e não consegui marcar ninguém. Não vi ninguém fazendo bagunça.
Cara, eu já fui malandando uma outra coisa. A patroa bateu o carro, né? E aí
jogou na cara.
E aí mandou arrumar,
ai,
né?
Só encostou, Denis.
Ai,
não foi nada.
Aí só eu, o seguinte, uma peça acho que a oficina não conseguiu arrumar e ela quebrou, tipo, falou a setinha, sabe aquela setinha lateral? Uhum. Ela ficou meio pra fora assim, pra fora. Sei. Você anda rápido, ela fica meio caolho. Aí eu cheguei na concessionária como quem não quer nada, falei, amigão, o carro é 3 anos de garantia, não é? Ele falou, eu sim. Então arruma essa seta aqui, que essa seta tá quebrada. Ela tá saindo.
Sou malandro.
Sou malandro. Mas eu sei que quebrou porque bateu no carro.
Deu uma sabugada.
Exatamente.
E aí?
Fui malandrão, trocou. Você
foi malandro.
Trocou e não falou nada. Fui, não fui malandro.
O cara nem percebeu que aquela frente já tinha sido refeita ou qualquer coisa do tipo.
Não. Não, porque o carro era tão novo que trocou por peça tão nova que nem parece.
Puta, e ela bateu um carro tão novo.
Tão novo.
E a confirmação de que a mulher é braça.
É. Porque o homem dirigindo, ele é malandro.
É. Como assim? Como assim?
O homem dirigindo é malandragem.
Lógico, braço pra fora.
Bração pra fora, farolzinho amarelo já, já passou.
Farolzinho amarelo acelera.
Acelera. Ou você dá aquela brecadinha pro cara de trás achar que ele também vai passar e você acelera e ele fica.
Filho da puta, você é o filho da puta.
Não é? Tá indo, tá verde, o bagulho, puta, vou esperar dar aquela amarelada, aí você vai indo devagarinho, o farol amarelou, você acelera, o dele não dá tempo. Ficou.
Faço isso direto.
Aí você só dá um bye bye pra ele do vidrinho. Só deixa o Sharp sair pela janela.
É Sharp, bicha. É que o Magrelo usa, né? Você tá ligado?
Eu uso cachecol e Sharp.
Uso luvinhas também.
Usa luva.
Luva
e meio poncho dedo. Você usa também.
Meio luva, meio dedo.
Só pra, porque faz calo na mão, né?
O Magrelo usa chale pra ir trabalhar. Usa chale.
Não, mas dessa aí, ó, de trânsito. Certa vez, eu me irrito muito no trânsito. Essa é a verdade, eu fico muito irritado.
Eu sou totalmente contrário.
É, o Castor, o cara chuta o espelho dele e ele fala, bom dia para o senhor também. O cara pode dar uma trancada nele no trânsito que ele fica, tudo bem.
Não, o manobrista ralou o carro dele e falou, tá bom.
É, o cara quebrou a maçaneta do carro.
Tá bom, tá bom.
A maçaneta, tá comprovada.
Não, mas esse da maçaneta, eu se eu falasse, eu ia sair no prejuízo maior.
Porque eu não pagava o
estacionamento. Não, eu não pagava o estacionamento, era na faixa. Se eu falasse, eu passar a pagar, porque eu ia ser alvo. Iam cortar meu
estacionamento. Então você tava sendo malandro.
Tava sendo malandro.
E aí o destino, a provisão divina, não é pra glorificar de pé, meu senhor. A provisão divina. Quebrou o carro de Vossa Majestade.
Quebrou. A maçaneta de dentro.
Isso aí é um castigo de Deus.
É um castigo de Deus? Porque quer levar vantagem?
Malandro.
E o detalhe é que essa maçaneta foi consertada no mesmo molde do Denis.
Você foi lá
na garantia.
Revisão.
Ah, você achou? Vocês estão criticando o brasileiro?
Não, ele gastou R$800 na revisão. Ele vai falar que a maçaneta de 4,50.
Que eu que quebrei,
é. Ele vai falar que ele saiu na vantagem.
Que assim, o cara na revisão do carro novo, né? Que eu também sou bacana, né, de carro novo. Ele tem uma checklist que você vai falando pra ele o que tem de problema que você quer que dê uma olhada. Eu falei, ó, essa maçaneta aqui eu fui abrir um dia e que ela quebrou. Você poderia arrumar pra mim? Ah, pois não, senhor. Marcou lá. Ficou no preço da
ficou lá nos R$800. Da revisão.
Que tipo, a revisão pagou... era 100, isso. Maçaneta
e 700. E aí você pagou R$900 pra trocar o óleo e isso. Você é malandro.
Isso.
Bem custa isso, R$3,90 cada lata
fazer,
de óleo.
Fazer lá. A revisão do carro é bom, Magrela.
Tá bom. Não vamos entrar
pra carro novo, mesmo. Sim. Pra carro que já passou dos 20 mil, eu acho que já não vale mais a pena.
Aí, velho, eu fico muito irritado no trânsito. Aí o cara pegou e me fechou ali. Tipo, veio do lado direito, cruzou na minha frente e entrou pra rua da esquerda. Só que ele parou num farol, na radial leste ali. E aí eu fui abaixar o vidro pra xingar este filho de uma puta. De todos os xingamentos que ele e a próxima geração dele pudesse ouvir. Abaixei o vidro do carro. Nisso, passou uma moto pelo meu lado esquerdo aqui, velho. A moto passou, mano. Na hora que eu abaixei o vidro, fui fazer um filho da... A moto passou, velho. Ela pegou numa poça d'água.
Nossa, na boca.
Caralho.
Na garganta.
Sem brincadeira, mano. Eu tava indo trampar, velho. Pô, pingava água do teto do carro, velho. Por dentro. Sem brincadeira, mano.
Tá vendo?
Que é assim, malandro.
Isso sim é a provisão divina.
Provisão. Poder, é pra glorificar de pé, meu senhor. Falei, não sei como essa porra dessa moto não rodou e aquaplanou e ele voou, mano. Mas o cara conseguiu passar numa poça de água entre o meu carro e a valeta lá aqui da guia e me lavou por dentro, mano. Me lavou inteiro.
Te lavou a alma.
Me lavou minha alma. E aí eu engoli aquele filho da puta com água suja e tudo, né, velho?
Você xingou?
Não cheguei, não deu, mano. Não deu.
A galera engasgou com a água suja.
Foi bem isso, velho.
E você sabe que o motoqueiro sabe que te fudeu. Foi pro trampo feliz dele, velho.
Foi.
Ele que foi feliz.
Feliz da vida. E aquele filho da puta que me fechou, ele...
Deu risada.
Ah, certeza, velho. Ele deve ter uma comunhão com Deus. Não é possível, porque ele foi muito abençoado aquele dia.
Duas profissões de malandro.
Malandro é
profissão. Camelô.
É, camelô barra muambeiro.
Muambeiro.
E aqui... Corretores.
Corretor é
cara, de tudo.
Cara, seguro, vou explicar pra vocês. De imóveis.
Eu já tinha falado isso antes. Mas corretor, cara, é a profissão mais...
Filho da puta.
Se o cara é malandro, ele
é vendedor. Ganha dinheiro.
Se o cara não é malandro, é. Ele...
Se o cara não vende.
Existe então assim, ó. Se o cara é malandro, ele é um vendedor.
Tá.
Agora tem um malandro corretor.
Malandro. Não, corretor
é acima. É outra
patente. A profissão deveria ser assim. Cara, eu comprei um carro agora, eu preciso chamar um malandro pra ver meu seguro. Você não tem que falar corretor, você fala um malandro.
Cara, se você vê a diferença, por exemplo, de um supermercado de grande porte, por exemplo, um Extra, um Carrefour, ali não tem malandragem, ali é aquele produto, tá ali na vitrine, aquele preço, você vai e paga e tchau. Os corretores, eles cobram de acordo com a sua cara, de acordo com a sua atitude, de acordo com o seu dinheiro, entendeu?
Olha pra sua cara.
Se você é rico, ele vai te cobrar muito. Se você é pobre, ele vai te cobrar pouco. É assim que funciona o corretor. A corretagem.
E assim,
é isso, cara, não tem tabela.
O preço
não tem...
é dado na cara do babaca.
Preço é dado, é. Aí você vai num corretor numa empresa. É, eu queria ver esse apartamento aqui, quanto é que sai? Ah, sai tanto. Ah, tá bom, obrigado. Você desliga, liga de novo e pega outro corretor que você vai ter outro preço.
Se eu for com Fusca, a minha cotação vai ser diferente do que se eu for com o seu carro.
Mas, Castor, uma BMW quando... Não, peraí. Não, se você for com Fusca e um corretor X, vai ser um preço. Se eu for com Fusca e um corretor Y, é outro preço.
Mas, Castor, você sabe que quando você compra um apartamento, você vai ter a assinatura lá? Você tem separado até em contrato o valor do imóvel, que é da construtora. Você já sabe ali quanto xingar ele, velho.
Não, mas isso você vai ver no contrato, você já fechou com ele.
Isso é desculpa.
Tô falando que você tá pesquisando, entendeu?
É, cara, finge que você tem 3, 4 apartamentos de interesse e fala, eu vou voltar aqui depois. O cara já começa a baixar o preço ali, velho.
Já sim, baixa o claro, preço, a calça, abaixa tudo, velho. É. Ou não, ele vem que você é um puta pau velho e nem abaixa preço nada, já não fala nada.
Isso é tá desculpa certo, do tá Castor bacana. Para não tá comprar
certo.
A casa.
Tá e
casar. Olha, vou te dar mais uma ideia.
Não é?
Não vá,
que ele tá dando desculpa aqui,
não né, vá deles, ver nenhum corretor sozinho. Não vá ver nenhum corretor sozinho.
E compre em Diadema.
Vá com a sua garota.
Compra lá em
Diadema. Não, compra onde você quiser, mas vai com a sua garota. Ganha desconto, cara. Olha assim, pô, um casal quer casar, quer comprar uma casa, já.
Tá, é tático. Ó, o segredo aí no final do mês, velho. Esse é o maior segredo de todos. E fala assim, ah, não sei, até o mês que vem eu te dou uma resposta e tal, mas, putz, tô interessado. Dia 30 ele te liga, velho.
Desesperado.
Ele fala, vem que vai ter bolo.
Isso é verdade. Fica, vai ter bolo.
Fica, vai ter bolo.
Outra, ô Magrelo, os muambeiros, cara.
Muambeiros. Esse cara, é o tipo de gente que eu não aguento.
Então, amigo nosso aí, cara, tem seu iPhone 5S, pagou $699.
$699.
Preço padrão, tabelado.
Hoje em dia, sairia mais ou menos uns R$1.500, tá certo?
Tá certo.
Mais ou menos até mais, hein?
Ah, um pouquinho mais.
Pergunta quanto o cara tá vendendo. O muambeiro.
R$3.000
ele quer.
Não, R$3.500 era.
É, mas ele disse que se chorar, ele faz R$3.000.
Mas vai tomar no cu.
Não, você tá de brincadeira.
Mas em dezembro vai estar esse preço aqui também,
hein? Mas que lucro é esse, cara? Ele foi viajar, passear lá e trouxe o bagulho que é o dobro.
Ô, Castor, eu não tô entendendo o que você tá achando isso. É oferta sobre procura, velho.
Ah, simples. Você não quer comprar, você não compra, pô.
Eu tenho 10 iPhones pra vender e tem 100 Castorzinhos querendo comprar.
É caro, velho.
Se quiser vender uns 2.000, você faz, brother. Você ganha R$500 ali. Você
não, quero ganhar 1.500.
Por 3, tá louco,
eu quero ganhar 1.500.
Não tá errado,
cara,
não.
É igual esses caras do Stand Center lá, o muambeiro, velho. Eles estão cobrando já o preço da loja. Já é preço, é o meu preço numa
Saraiva. Xing Ling já tá no preço da Saraiva.
Logo na loja. Ó,
vocês querem um
GTA
exemplo?
GTA V eu comprei na Fnac, parcelei em 3 vezes.
Isso.
E o preço do Shinnok era o mesmo.
Era o mesmo.
Se você tivesse sido humilde, falado, não quero a mídia, você comprava na PSN, pagava $50. Não, e dividia com o Castorzinho.
17 GB. De outro, velho. Malandragem.
É claro que é malandragem.
É muita coisa, 17 GB. Pra ficar baixando.
No trabalho, agora, a gente tem 3 contas na PSN, que ela é Gold, e a gente divide lá entre 4 negros lá.
Vocês são malandrão, então.
É barato, velho.
Vocês são malandros.
É, o The Last of Us não custou pra mim R$20.
Como é que é o nome do jogo?
The Last of Us.
O último dia.
Quer ver um exemplo?
Então fala você aqui, o nome do jogo.
Malandrão. Não. Eu quero com...
Pra quem não consegue entender o que... Escreve.
O último de nós.
O último de nós.
The Last of Us.
Falar uma outra língua é malandragem.
É malandragem.
Denis, você com a sua câmera GoPro, você comprou outro dia um suporte de ventosas para a sua câmera.
Sim.
Você pagou quanto nele? Em várias vezes?
130.
Lá no Xing Ling está 150 à vista.
Tá vendo?
E é muambado total.
Por que você vai no Xing Ling, velho?
É porque eu tô do lado do Trump.
Você acha que sou malandro. E a pessoa se acha malandra. A pessoa comprou um negócio falsificado e muambento, acha que é malandra. Não é. Tá pagando a mais até.
Então quer dizer
isso
que
é verdade.
A namorada do Tom é malandra.
Por quê?
Porque ele é meu muambento. Mulambento.
Nossa,
não entendi essa piada. Ela arrumou um muambento?
Mulambento.
E é isso, cara. Esses muambeiros, eles são malandros, eles não estão pagando imposto nenhum pro governo. Não tem aluguel, não tem funcionário, não tem nota fiscal. E eles cobram o mesmo preço.
Eu acho que você tá errado.
Ainda bota a taxinha dele.
Que você tá errado. Eu acho que ele não
passa no cartão e ainda paga mais.
Você tá errado, cara.
Paga mais.
Você tá errado porque ele tem a nota fiscal. Ele não dá.
Aí ele quer ser malandro, ele. Porque quando a polícia, a fiscalização baixa lá, todos eles têm loja fora.
Isso.
E tem nota fiscal, sim. Ele não passa. Ele só nega.
Ele passa pra sonegar, então.
Ele só nega.
Então, ele só nega, mas mesmo assim ele, tá, ele
mas repassa dá pra o dizer, pra dá... você.
Cara, quando é caipira, quando é malandro, é malandro.
O malandro, ele tem uma cara? Eu fiquei pensando nisso. Se a gente
tem pudesse... Sérgio Malandro.
E aí é?
O malandro tem a cara do brasileiro.
Aquele cara que
todo brasileiro,
olha de canto,
né? Sim.
Olha de canto, mãozinha no bolso.
Chapeuzinho branco.
Chapeuzinho Panamá.
Panamá palheta, branco.
Palheta.
Sapato branco. Calça branca. Branco.
É, o malandro é branco.
Malandro é branco. Tá de branco é malandro.
Cara. Ô, Dani, você já percebeu que você entra no metrô, tem aquela foto dos caras lá. Cuidado com esses caras.
É, aqueles malandros.
Você olha pros caras, você fala, puta, parece o tiozinho lá
parece da
que dá doce pras crianças.
Parece o Oswaldo.
Estão tudo de terno, gravata.
Parece daqui, o Tom Menezes.
Foi o que eu te falei no meu mimimi, cara. Os nossos políticos, eles são a gente mesmo. Tipo, o Tom Menezes. Suponho que o Tom Menezes é muito malandro aqui. Aí ele se candidata a vereador. As pessoas votam nele e elegem ele.
Lógico, é o menino da comunidade.
Ele é o que faz pensar que ele virar um político e ele vai começar a ser ético agora. É isso, cara. Esse é o Brasilzão.
Brasil!
E é isso aí, galera. Essas foram as nossas malandragens. Se vocês quiserem mandar a sua malandragem pra gente, como tem que fazer?
Mande um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com
ou através das redes sociais.
Depois que você entrou e nós fizemos a agiotagem de emprestar dinheiro pra você, nós iremos sumir, mas deixa o seu like no facebook.com/chupacast.
A gente te empresta risadas gratuitas e você nos paga em like.
Em likes.
Likes. Lembrando, Magrelo, que a gente tem uma promoção aí, rolando.
Cabrito.
Promoção Cabrito no Trombone. Você, amiguinho, ouvinte do ChupaCast, que tá aí todo dia, que ouve, que cobra. Cadê o ChupaCast novo? Cadê o ChupaCast novo? Compartilha com a galera.
Não, indica pro amiguinho.
Indica pro amiguinho.
Pega o amiguinho.
Indica
pra vovó. Joga a conta do amiguinho no Facebook, dá um likezinho lá pra gente.
Exatamente.
Abre o iTunesinho, dá um rate 5.
Faz assim, ó. Taguei o seu amigo malandro, compartilha.
Taguei o malandro?
Taguei o seu amigo malandro. Amigo malandro, ouve isso, tem a sua cara. Você vai taguear seu amigo malandro, ele vai dar um like na página do nosso Face and Back. Chegando em 20 mil likes.
Teremos a fotinho.
Teremos uma fotinho.
E um videozinho.
E um videozinho do nosso amigo Castor, no auge dos seus... Quantos anos, Castor?
3, 4.
19. No auge dos seus 4 anos, com um colã...
Branco.
Vestido de cabrito. Fazendo uma dança do acasalamento.
A dança do cabrito, trombone
no peito. E a girombinha dele marcada no
colo. Marcada, né?
Já tinha uma giromba ali.
Já, ele já cutucava a pistola.
Posso falar, cara? Os ouvintes não estão afim de ver, não.
Não estão?
Não estão.
Então, não vai chegar em 20 mil.
Vamos
desafio, dar... desafio do Castor aqui, não vai.
Ó, ele não tava nem autorizando essas imagens. Agora que ele autorizou, nós temos um desafio.
Não
vai
chegar.
Sejamos malandros.
E aproveitamos.
Se vocês são malandro mesmo, vocês fazem o bagulho lá. Mas não é, não são.
Nunca serão.
Nunca serão, não vão ver.
Nunca verão.
Tô confiante.
E é isso aí, galera. Até o próximo episódio, malandro.
Puta que pariu.
Então nem pegou água.
A gente
vai gravar a entrada agora, né?
Não, é isso, já vai gravar
o. Nossa, cadê minha capa?
Ah, precisa. Vai.
Tá lá. Pô,
esse iPad não é meu, caralho.
Esse
iPad
não é meu. Esse é o meu.
Ih, acabou?
Isso é uma malandragem.
Só teve esse mimimi?
Ah, não tenho mais muito mimimi de malandro. Com o passar do... Com o chato brasileiro malandro, tem mais coisa.
Tá bom, vamos lá.
Passada de carro, foi nessa aí?
Ah, aquela boca aí.
Caralho.
Um corte, né?
Bateu,
tá,
aí,
tá bom, tá bom.
Você vai rasteiro no tipo, futebol,
tá beleza. Por trás.
Vamos lá.
Então, é isso aí.
A gente parou de fazer o bagulho lá da mão, hein? Que a gente fazia, os que a gente fez, levantou a mão pra pegar a palavra,
foi Pode crer.
É melhor que
o fone. Isso mesmo, Denis.
Quem quiser pegar, levanta a mão.
Vem cá.
Posso levantar a giromba, quando quiser falar?
Pistola.
Tá,
ninguém vai ver, pequeno demais.
O Tom tá meio suado, não tá?
Tá meio? Tá brilhando.
Depois da unha da manicure,
velho. Ô, Denis, o problema é na sua sala, é da sua casa.
Aqui. Cara, só
aqui,
você tá
porque aqui não, na sua sala. Porque aqui na sua sala, até na sua bunga.
Não, você falou errado.
pé na bunda sua.
Ele não teve malandragem.
Ele não teve malandragem, mas eu falei de propósito.
Vocês sabem por que ele tá suado?
É SAP Plus.
Ele vai puxar a pauta.
Posso dar uma observação?
Pode. Acho que você tinha pedido brasileiro pra falar alguma coisa e não falou.
É, mas quando começar.
A camisa do Tom é tão vaiada, cara, tem umas 3 semanas, tá desbotada.
Não tá desbotada, não.
Já é lavou do Rock in Rio 89.
Já veio assim, né? É branco do bagulho. Ah,
assim, acho que hoje tá
virado, né? Passou o ferro.
É, você pode falar que a camiseta é zoada. Isso é fato. Zoada e barata. É igual essas camisas faiadas do Abaca do Kiss.
Aliás,
faiada do caralho.
Faiada, rapaz. Mano, que
caralho, você pagou 50 dólares nisso aí.
Mano, manda um e-mail pro Jimmy Simon. Fala que tá errado essa parada.
Você tem quantas camisetas
do Kiss? Puta que merda, viu?
Puta que merda. Quantas camisetas
do Kiss você tem?